Neste episódio eu vou partilhar sobre o que é que podes fazer para teres um melhor futuro financeiro. Irei falar sobre hábitos que tu tens de ter para te sentires melhor contigo próprio ou contigo própria, aprender educação financeira, hábitos financeiros que te irão ajudar no teu futuro sem que tenhas de abdicar das coisas básicas que tu já tens hoje, e também vou falar sobre o propósito de vida. Eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a um novo episódio do meu podcast. Se ainda não sabes, eu lancei agora há pouco tempo um e-book, um livro digital completamente gratuito sobre como empreender na internet. Trata-se de um guia básico para que qualquer jovem se sinta inspirado e inspirada a utilizar as suas habilidades ou talentos para construir um pequeno empreendimento. O pequeno livro, ele é constituído por passos básicos para começares a empreender a partir de amanhã. O e-book está disponível no link que está na minha bio do meu Instagram, _PedroSantos98, por isso, assim que este episódio acabar, vai lá e descarrega gratuitamente. Aprender educação financeira, bons hábitos financeiros e maus hábitos financeiros, hábitos para a tua vida que te vão melhorar como pessoa e propósito de vida. Eu vou começar primeiro por falar um pouco sobre o propósito de vida, essa questão de encontrar aquilo que nós realmente queremos fazer. É importante sabermos que cada um de nós está no seu próprio processo. Nós não podemos perder tanto tempo a comparar aquilo que os outros têm e nós não. Ou por que razão, ou porque é que aquela pessoa tem aquilo ou conseguiu atingir aquele objetivo e eu não. Temos que nos lembrar que aquela pessoa tem os seus objetivos e nós temos o nosso. O que a maior parte dos jovens pensa sobre o que é ter sucesso é maioritariamente sobre bens materiais e luxo e ostentação. E acabam por esquecer coisas como autorrealização, bem-estar emocional, fazer o que se gosta e etc. Tudo o resto, todos esses bens materiais vêm em segundo lugar. Não se pode dar tanto valor a eles e utilizá-los como métrica para julgar aquela determinada pessoa para dizer se é ou não bem-sucedida, porque nunca se sabe o que vai por trás daquelas roupas, daqueles carros, daquelas fotos, daquela ostentação. Agora, o que é que está ao meu alcance, então, para encontrar o meu propósito de vida ou aquilo que eu gosto de fazer e que sou bom ou boa? A sociedade espera que tu, aos 18 anos, já tenhas a clara ideia do que é que queres fazer para a tua vida. Mas deixa-me dizer-te que é completamente normal teres 18 anos e não saberes o que é que queres fazer da tua vida ou ainda não teres descoberto o teu propósito. Aliás, mesmo que tu tenhas 23 anos ou 35 anos, está tudo bem na mesma. Eu acho que a ideia, aquele plano de em parar por um ano após o 12º, antes de realmente decidires que curso seguir, pode ser uma ideia vantajosa para ti. Se tu ainda não sabes o que é que queres fazer, a única forma de tu encontrares o que é que queres é fazendo coisas, experimentando coisas, analisando até encontrares realmente algo. Até eu, no meu caso, não tenho mesmo a certeza de que já encontrei o meu propósito. Tenho planos, sim, a médio e até a longo prazo, que gostaria de realizar, mas neste momento aquilo que estou a fazer pode nem sequer me levar a concretizar esses planos ou poderá levar-me a fazer outras coisas melhores. Claro que quando se já tem 26 anos, 37 anos, 40 anos, fica um pouco mais difícil de sair de casa e experimentar coisas novas, novas experiências. A exposição ao risco não pode ser tão grande, mas essas pessoas podem sempre fazer algo no seu tempo livre, em busca de algo melhor e de descobrir realmente o que querem fazer da sua vida. Mas para os jovens, a melhor coisa a fazer é aproveitar o tempo que nós temos, aproveitar que nós não temos tantas responsabilidades como os adultos, aproveitar o nosso tempo para arriscar mais, em grande. Não é perder tempo e dinheiro para agradar os outros e mostrar que somos jovens e estamos bem da vida, digamos assim. Como é que tu queres mostrar que estás bem da vida com o teu iPhone ou carro novo ou sei lá o quê, se no fundo não sabes bem o que é que queres fazer? Temos que arriscar e errar e fazer algo para que no futuro consigamos tomar melhores decisões com a ajuda da experiência passada. E ao fazermos isso, vai ser mais fácil encontrar algo que nos apaixone. Não importa a quantidade de dinheiro que tens, se não estás a fazer aquilo que gostas, que te faça sentir realizado ou realizada. provavelmente não estás habituado ou habituada a ouvir falar sobre este tipo de assunto na internet, nas redes sociais, mas penso que seja importante, pois no meu caso eu passei por fases menos boas, graças à falta de ter uma clara ideia do que é que eu queria fazer, e penso que existem muitos jovens, muitas pessoas com este problema, e foi por isso que eu decidi partilhar este episódio. E parecendo que não, essa coisa de não saber o que é que se quer fazer para a vida e que todos têm a clara ideia do que é que querem é completamente falso. Existem sim pessoas e jovens, e isso é o que não falta por aí, que parecem mostrar que gostam do que fazem, mas na realidade sentem-se perdidos. Por exemplo, o que essas pessoas estão a fazer é utilizar o seu emprego ou o dinheiro que ele dá só para mostrar aos outros que estão bem da vida e para não se sentirem como alguém que não teve sucesso, para não se sentirem excluídos ou excluídas do seu círculo social. E às vezes pode até ser mesmo por puro comodismo, porque sentem que não são capazes para mais e acabam por aceitar aquele estilo de vida ou aquele trabalho. E isto é real, quer acredites ou não, e tu podes até ser uma delas. Depois temos a pressão da família para escolherem um caminho para o resto da vida e o mais rapidamente possível. Este tipo de pressão pode vir em diferentes formatos. Por exemplo, temos os pais que tentam influenciar os filhos à força para seguirem um determinado caminho, e temos também pais que simplesmente não apoiam os filhos nos seus projetos porque pensam que aquilo não vai dar em nada e que eles deveriam era focar-se em outras coisas e depois no final acabam por desencorajar. Pressão, impaciência e comparação constante com os outros são três barreiras super importantes que nós temos que enfrentar. Experimenta coisas novas. No início é importante cagares no dinheiro, pois não estás aqui para ganhar dinheiro, estás aqui para encontrar um caminho, nem que tenhas de trabalhar de graça para alguém importante, só para poderes aprender mais, deixar-te influenciar por pessoas que são melhores do que tu e analisares cada passo que fazes e se estás a fazer, e se essas experiências estão a fazer sentido para ti ou não. O dinheiro, ele vem sempre em segundo lugar. Deixa o dinheiro para a educação financeira. Aprende educação financeira, esta é a segunda dica que eu dou. Aprende educação financeira enquanto és jovem e aproveita o teu part-time, o teu emprego, para poderes aprender a gerir o teu dinheiro. E o que é que tu vais fazer com o dinheiro que tu ganhas, com esse emprego? Para além de gerir, de aprenderes a geri-lo, vais investir em ti, vais investir na tua saúde, vais investir no teu estilo de vida, vais investir no teu estilo, na tua educação e no teu desenvolvimento. E investes em educação financeira. Aprende a ter bons hábitos financeiros e hábitos de vida saudáveis, tais como ler livros. Sei que a maior parte de nós não gosta de ler, mas a leitura não se trata de gostar quando se fala em desenvolvimento pessoal. No meu caso, eu não gosto de ler, mas tenho a minha pequena biblioteca, e ainda tenho para aí 50 livros que quero adquirir nos próximos anos. 30 a 45 minutos por dia vão transformar-te e vai ajudar-te imenso nas tuas relações e no teu trabalho. Depois temos exercício físico. Também é importante trabalhar no nosso corpo enquanto trabalhamos a nossa mente. 30 minutos de exercício físico, quer seja em casa ou na rua ou num ginásio, não importa, é crucial para aumentares a tua autoestima. Eu, como não vou ao ginásio, existe um rapaz que se chama Igor Voitenko, ele que tem um site onde tu tens vários planos e exercícios sem precisares de equipamento algum para fazeres em casa, completamente gratuito, e tu podes seguir os planos dele através do seu site. É só pesquisares no Google por Igor Voitenko e aproveita. Como exercício físico, cuida da nossa estética corporal, uma boa alimentação também irá cuidar do nosso interior. Não vale muito a pena gastares energia em 3 horas de exercício físico ou no ginásio, se depois passas o resto da semana a comer mal e de uma maneira muito pouco saudável. Trocas o dinheiro que gastas em alimentos ou refeições pouco saudáveis por alimentos bons e saudáveis, vai influenciar imenso na tua aprendizagem e, consequentemente, no teu desenvolvimento pessoal. Depois, vamos trabalhar o nosso círculo social. O que é isto? À medida que tu vais aplicando estes hábitos e vais querendo saber qual é o teu caminho e vais fazendo coisas, o teu tempo com os teus amigos irá, consequentemente, diminuir e vais ter que definir prioridades. Aqui, O que eu quero dizer não é para deixares simplesmente os teus amigos de lado, mas sim definires um equilíbrio entre vida social e vida pessoal e os teus objetivos. À medida que, que o teu desenvolvimento cresce, tu vais começar a questionar-te sobre o teu círculo social e vais transformar-te numa pessoa mais cautelosa e mais seletiva em relação às pessoas com quem queres passar mais tempo com. E isso é bom. Okay, depois vais começar a querer passar mais tempo com pessoas iguais a ti, que também querem melhorar a sua vida através dos mesmos hábitos que tu, e vais querer também socializar e fazer amizades com pessoas melhores que tu. À medida que o tempo vai passando, vais começar a ver que os teus amigos ou amigas não estão a evoluir e tu agora és uma pessoa diferente, melhor. E tens agora outros hábitos que antes não tinhas. Passas mais tempo a trabalhar em ti do que em cafés ou em bares. Começas a definir prioridades, correto? Trocas horas em cafés, noitadas e conversas sobre a vida dos outros por ti, pelos teus objetivos, pelo teu processo, pelo teu desenvolvimento. As noitadas, elas vão estar lá, mas serão menos consistentes. As reuniões com os amigos também irão diminuir, mas estarão lá na mesma. Aquilo que vai acontecer é que tu vais definir um equilíbrio entre o teu círculo social, a tua vida social e tu próprio, e os teus objetivos. Em relação ao tipo de pessoas com quem andas, eu não te posso dizer nem obrigar para parares de andar de um dia para o outro com pessoas que não têm os mesmos hábitos que tu, que te fazem sentir que deves melhorar porque elas estão constantemente a crescer e tu não queres ficar para trás. Mas posso inspirar-te a que faças esse exercício e escolhas bem as tuas companhias. E uma dica que te posso dar é que ao longo do teu desenvolvimento vais reparar que muitas das pessoas a quem tu chamas de amigo ou amiga são só conhecidos ou conhecidas e não te acrescentam valor nenhum, e depois capta-te de passares mais tempo com ela ou não. Escolhe bem as pessoas com quem tu queres andar. Muitos dos jovens só andam contigo pelo teu status, à procura de reconhecimento, e só querem ser conhecidos ou conhecidas e querem ser populares e ter likes no Instagram, só isso. Muitas das pessoas com quem andas só se lembram de ti quando é para combinar saídas. Equilíbrio, malta. Sério. Equilíbrio. Isto não vai acontecer da noite para o dia, mas tem de haver consistência e tem de haver paciência. Existe outro hábito também que tens de ter, e este é um hábito que é um dos maiores tópicos do meu podcast, que é aprender a ter controle sobre o teu dinheiro. Aprende sobre dinheiro e como controlar o teu dinheiro. Tu podes fazer isso através da leitura de livros sobre educação financeira para depois aplicar o que aprenderes na tua vida. É uma excelente fonte de aprendizagem. Cuidar das tuas finanças pessoais, aprender sobre dinheiro, como é que ele funciona, ter hábitos de gestão financeira que te permitam ter dinheiro para tudo um pouco, dar um novo rumo à tua vida financeira. Aconselho a leres estes dois livros para começares com o pé direito sobre este assunto. O primeiro é O Homem Mais Rico da Babilónia e o segundo é As 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Aprender sobre dinheiro não é só sobre como ganhar ou nem onde investir. É sobre aprender a gerir, é sobre aprender a separar as emoções e o dinheiro, que te vai ajudar a tomar melhores decisões financeiras no futuro. É aprender a teres um controle maior sobre o teu dinheiro e sobre aquilo em que gastas, que depois vai se refletir na tua vida pessoal e que te vai ajudar a trabalhar nos teus objetivos. Aprender a tomar conta do teu dinheiro o mais rapidamente possível e falo enquanto és jovem. Não gastes dinheiro desnecessariamente em coisas inúteis só para mostrares aos outros. Cuida do teu dinheiro não o subestimes, porque ele é um dos maiores cabrões que te vai acompanhar para o resto da tua vida, quer queiras, quer não. E tu tens de saber lidar com ele. Não deposites a responsabilidade de que o dinheiro trará felicidade, pois ele não foi feito para isso. Ele tem um propósito diferente. Quem tem essa responsabilidade és tu. Okay? O dinheiro só serve para as pessoas não andarem a trocar batatas por arroz ou galinhas por ovelhas. Foi para isso que foi criado o dinheiro. Gera o teu dinheiro, aprende a separar o dinheiro por categorias e a registar tudo o que ganhas e gastas com ele. Aprende a ter disciplina fazendo isso e no futuro terás um maior controle sobre o teu dinheiro. Tu podes ouvir os meus podcasts, os meus episódios anteriores para saberes mais como gerir o teu dinheiro. Boas energias. Trabalhares a tua mente, leitura, exercício físico, alimentação, Cuidar do teu círculo social, educação financeira são hábitos que irão mudar a tua vida nos próximos 5 anos, aposto. E quando esse tempo passar, vais dizer a ti próprio ou a ti própria, como assim eu era esta pessoa e como eu estou agora? Termina assim este episódio. Vai ao meu Instagram, _PedroSantos98, e segue-me para não perderes mais episódios e também para descarregares o meu e-book de como empreender na internet utilizando as minhas habilidades e talentos. Até breve.